Tropical Notícias.
Entrevista. 12h58 aqui nos estúdios da 104,3. Vereador Pequeno Soares para conceder uma entrevista aqui no programa de maior audiência. Vereador Pequeno Soares, prazer tê-lo aqui mais uma vez em nossos estúdios. Muito boa tarde, Pequeno.
Boa tarde, Adelso. Boa tarde a todos que nos ouvem pela Tropical FM, através do programa Tropical Notícias. Deixar o meu abraço a todos os simondienses, mas feliz mais uma vez de estar aqui para poder contribuir, trazer aqui algumas informações e também nas possibilidades de responder o que for dentro do meu mandato, da forma como eu venho pensando o Legislativo de Simão Dias.
Nesse início, que temáticas o parlamentar traz aqui para o público ouvinte do programa, para a gente começar a entrevista?
Primeiro, Edelso, dizer que retorno aqui mais uma vez e agradeço a oportunidade para dizer que esse espaço aqui é um espaço importantíssimo para que a gente possa expor o que a gente pensa e também ouvir as críticas e as sugestões. Sim. Uma das ocorrências que me traz aqui é a preocupação com o dinamismo da nossa democracia. E parto desse princípio, para se ter uma ideia, amigos ouvintes, é que eu dei um discurso na tribuna da Câmara de Vereadores na última quarta-feira da semana passada, e por incrível que pareça, talvez as minhas críticas à gestão municipal, sequer o vídeo foi colocado no Facebook da Câmara Municipal, talvez para que as pessoas não tivessem acesso ao meu discurso na tribuna. Então a gente fica triste em ver...
Não foi postado.
Eu tive que entrar com requerimento verbal. O vereador Rogério, nessa última terça-feira, utilizou a tribuna para reclamar, e após isso, o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Jorge Val Silva Santana, telefonou para o chefe de gabinete, o Vinícius Santana, e o Vinícius Santana aí postou o vídeo agora no Facebook da Câmara. Então, quando a gente percebe que o contraditório, a crítica está doendo, a gente fica preocupado porque a outra parte, que tem a oportunidade de debater, não debate e tenta aos poucos tentar se esquivar e tentar, na verdade, reprimir a minha fala. Então, eu fico muito triste com essa situação. Pedi ao presidente da Câmara que isso não venha a acontecer novamente, porque fere qualquer princípio democrático. E até brinquei na terça-feira e anunciei. Agora, eu acredito que é impossível a minha voz não ir para o ar, porque eu vou ter que utilizar a Tropical FM. Então, infelizmente, as críticas e sugestões podem até doer, mas tem que, com respeito, saber ouvir e saber falar. Isso é o que eu tenho feito.
Isso. E o que foi que o parlamentar falou? Que tanto que o vídeo não chegou a ser postado, só depois da sua intervenção.
Edelso, eu levei a informação ao público de Simão Dias e às pessoas que confiaram na eleição de 2016, concedendo voto popular para minha pessoa. Eu fiz uma denúncia ao Ministério Público sobre a burla ao processo seletivo. E o interessante, e eu me adianto, é que várias críticas... Na verdade, desculpe, caro ouvinte, eu nunca recebi tanto o WhatsApp, tantos comentários positivos no Facebook. Meu Facebook é público, vocês podem conferir, no meu Instagram. Hoje está completando cerca de 6 mil visualizações no meu vídeo, onde eu apresento ao Ministério Público, inclusive estou lhe trazendo a cópia que ficará aqui na Tropical FM, sobre a minha denúncia. E o engraçado das coisas é que sempre a equipe do gestor, a equipe do prefeito, vai tentar sempre inverter as coisas. Antes, quando o prefeito fez o distrato com a DECOM, o culpado era Pequeno Soares. Agora, não quer realizar o concurso público, faz um processo seletivo fajuto, burlado, e eu vou explicar aqui para você que está nos ouvindo, e agora já querem inverter a situação, que Pequeno Soares agora quer a demissão das pessoas que realizar o processo seletivo. E a minha denúncia, que vai ficar aqui nas mãos de Edelso Freitas, e de quem quiser verificar, pode me mandar um WhatsApp que eu enviarei com maior prazer a denúncia. A denúncia traz algo que vocês deveriam saber e não estão sabendo. O meu pedido ao Ministério Público não é para anulação do processo seletivo, é para investigar o crime de improbidade administrativa cometido pelo prefeito dessa cidade. O prefeito cometeu a maior burla da história dos processos seletivos que eu pude acompanhar na minha vida. E agora eu explico para você que está em casa. Vocês, que inclusive alguns de vocês eram empregados pela DECOM, eu vou só dar um exemplo. A DECOM tinha 30 agentes de Edemias. No dia 30 de novembro, foi feito o distrato entre a prefeitura e a DECOM, contendo, esse é o exemplo, 30 cargos de agente de Edemias pela DECOM. Com 20 dias depois, ou seja, dia 20 de dezembro, por coincidência, na véspera do recesso do judiciário, o prefeito lança um edital apenas contendo 4 vagas.
Eram quantas inicialmente?
30 vagas pela DECOM. Mas para o processo seletivo, ele anuncia apenas 4 vagas. Quando sai o resultado, na primeira convocação, ele convoca 30 pessoas.
Mas não eram 4 vagas?
E aí é onde se consiste o crime. Ele tentou burlar para que as pessoas não tivessem o ânimo de participar do processo seletivo. Vou dar outro exemplo. Colocou que tinha vaga para 2 enfermeiros, de uma vez só convocou 7. Justamente os 7 que praticamente trabalhavam pela DECOM. Então, é uma forma de desanimar e de esconder a verdade para a população poder participar do processo seletivo. E agora a crítica interessante que eu achei, porque eu acho que o contraditório faz com que a gente cresça, é que colocaram que minha esposa passou no processo seletivo e deveria deixar o processo seletivo. Inclusive, queria afirmar aqui para as pessoas que organizaram o processo seletivo, vocês tentaram burlar sim o processo seletivo. Minha esposa passou pela sua competência e por isso foi convocada. Inclusive, o prefeito, mais uma vez equivocado, abriu 2 vagas para assistente social, mas ele recebe verba federal carimbada de 4 assistentes sociais. Como é que ele tem 4 vagas, ele não vai devolver o dinheiro para o governo federal e coloca que só tem apenas 2 vagas. Quer que eu diga que não há uma irregularidade do prefeito Marival em relação, então, à assistência social? Eu vou dizer agora. Ele colocou uma coordenadora por cargo em comissão que passou no processo seletivo e está recebendo dinheiro federal sem preencher a vaga de assistente social. E eu vou ter que fazer mais uma denúncia. Ou seja, prefeito, e aí vai o toque para o secretário municipal de assistência social, o senhor Miranda, que não tenho nada a dizer da sua gestão, mas que Vossa Excelência, que Vossa Senhoria tem que convocar mais um assistente social, porque o senhor está recebendo a verba para ter 2 assistentes sociais em cada CRAS. Mas o senhor não está fazendo isso, o senhor só tem um assistente social e um coordenador que é assistente social, que não vale de acordo com a rúbrica que vem do governo federal.
Mas o recurso vem.
O recurso vem, mas um crime de improbidade administrativa. E é isso que a gente está incomodando. Então a burla, caríssimos ouvintes, não se trata de anulação do processo seletivo. Trata-se apenas de enganação. Enganou o prefeito enganou a população. Abriu 4 vagas para técnico de enfermagem e chamou de uma vez só 26 técnicos de enfermagem. Está aí na minha denúncia, comprovado com edital, comprovado com as convocações e já entregue ao Ministério Público. Ou seja, não é permitido que você tenha as vagas suficientes e você abra um processo seletivo dizendo que tem menos vagas. Vou dar outro exemplo. Para você que é da educação, todo edital que vocês percebem da área da educação, diz lá que não tem vagas, é cadastro de reserva. O prefeito vai na 46ª convocação, 46 vagas. Dessa forma eu pergunto, tem vagas para fazer concurso público? Tem. Eu pergunto a você que está em casa, enquanto alguns que são, que têm um ânimo maior próximo ao prefeito, que estão me criticando, eu chamo você para reflexão. Você que está dentro do processo seletivo tem que ter a consciência que você estudou, é graduado e tem capacidade de passar no concurso público. Agora, nós temos, no mínimo, cerca de 5 mil, 8 mil pessoas simonienses que querem também ter o espaço de disputar um concurso público, um concurso de acordo com as regras que manda a nossa Constituição. Eu lhe pergunto, quantos assistentes sociais têm concursado efetivo no nosso município? Nenhum. Quantos psicólogos? Nenhum. Quantos médicos? Se não me falha a memória, apenas um. Quantos enfermeiros? Se não me engana, efetivo apenas dois. Ou seja, não existe mais você ter necessidade de 30 cargos de agente de endemias, 30 cargos de agente de saúde e continuar a vida toda fazendo o processo seletivo. É hora de fazer o concurso. E essa crítica de dizer que eu estou querendo pegar carona, que o prefeito vai fazer e eu estou querendo pegar carona, eu quero que o prefeito mande isso na lei do orçamento para a Câmara Municipal. Eu quero dizer ao público ouvinte que desde o meu primeiro mandato, no mês de março de 2017, eu já cobrei o concurso público. Eu não estou cobrando concurso público porque eu me encontro na esfera da oposição. Desde o meu primeiro ano de mandato que eu cobro o concurso público. E eu cobro concurso público porque você que está me ouvindo agora, na sua casa, que é graduado em História, Português, Matemática, que é enfermeiro, que é nutricionista, que é fisioterapeuta, que é técnico de enfermagem, que tem condições de auxiliar administrativo, técnico administrativo, técnico de laboratório, você tem a oportunidade de estar numa cidade que tem as vagas, mas o prefeito pretende sempre preencher com as pessoas que estão próximas a ele. Isso é ilegal. Então, na minha denúncia, eu protocolo isso com a maior tranquilidade. Essa questão, mais uma vez, que me cobram no vídeo que eu tenho que ter a moralidade pública de mandar minha esposa deixar o processo seletivo. Primeiro, eu sou casado, eu não mando nela, eu não tenho esse costume de mandar em ninguém. Segundo, ela passou por competência, apesar que nesse processo seletivo, que não está na minha denúncia, teve currículo falso, teve atestado falso, e mesmo a comissão recebendo essa denúncia, não tomou nenhuma providência. E eu poderia muito bem levar isso até o Ministério Público. Então não venha confundir as coisas, principalmente porque eu sei que o texto que o menino lá colocou um vídeo aí me fazendo uma crítica, eu nem lembro o nome dele, não, na verdade não foi ele, Edelson. Ali foi o Vinícius Santana, que é chefe de gabinete lá de Jorge, tem uns contratos na prefeitura, e de com maior tranquilidade, foi gravado no estúdio dele, né? Vinícius, eu só queria lhe dar um recado através do programa, e com muito respeito, mas eu também posso dizer isso na sua frente. Cuidado quando você topa no nome da minha esposa, porque, por exemplo, eu acho que ficaria chato para você, inclusive o seu apelido, eu apelidei ele de Vinícius Mike. Mike é o filho do prefeito. Sim. Eu apelidei o nome dele assim, Vinícius Mike. Se eu topar no nome da primeira dama, da mulher do gestor, eu acho que Vinícius não vai gostar, né? Eu acho que a família não vai gostar. Eu falo de política, eu preservo a família. Então, não gosto de baixaria, não quero trazer aqui picuinhas, não quero trazer fofoquinhas. Isso fica para o plano de Vinícius lá, que é o arquiteto agora. Ele e outras pessoas. Então, respeita a minha família, não tope no nome da minha esposa. Minha esposa é competente, é assistente social só aqui no município, está completando 7 anos por competência. Se ela fizer alguma coisa de errado lá, o prefeito tome as providências. Mas não adianta fazer jogo comigo. Se topar o nome novamente, eu vou pedir espaço novamente, vou para a tribuna e vou aqui e vou contar as coisas que eu sei, por exemplo, da esposa do prefeito. Eu quero fazer isso, não porque não me interessa, mas se topar na minha família, da mesma forma que se bate de um lado na cara, tem que dar a cara também para bater. Então eu quero respeito, porque eu estou tratando de concurso público, eu não estou tratando de família de ninguém. Então eu espero que tenha respeito. Repito, não vai ser anulado o processo seletivo, mas eu não admito, é a minha posição, quem é processo seletivo que fica magoado comigo porque queria que no próximo ano fosse renovado para garantir emprego, eu estou do lado daquelas pessoas que desejam ter concurso público, porque a lei permite concurso público. Então eu peço à promotoria que investigue o crime de improbidade administrativa cometido pelo prefeito e seus secretários e, obviamente, que no próximo ano seja realizado concurso público para evitar as manobras de cargos em comissões e processos seletivos fajutos.
São 13 horas 13 minutos. Se percebe pelo vídeo que está sendo veiculado pelas redes sociais, onde o prefeito fala, há uma preocupação visivelmente sobre eleição ou resultado de eleição ou eleição 2020. Falando em eleição, o prefeito, é promessa do prefeito concurso público?
Sem dúvida alguma.
É isso? Ele não iria fazer. Aí entra o parlamentar pequeno cobrando o concurso público. O que é que era errado nisso aí?
O errado é porque a crítica, ela tem um sentimento que dói. É o sentimento do ódio, do rancor, de ver que é uma temática que o prefeito prometeu, está no seu primeiro caderno, isso, inclusive construído por mim, né, em debate com a equipe do prefeito Marival, aquela época, na eleição de 2012, e a gente cansa de ver, talvez, repetindo o que os outros gestores também fizeram. Então, não há desculpa porque, um exemplo, Denilson Deda não fez o concurso público. Não é porque Denilson não realizou o concurso público, e nesse caso o último concurso público foi realizado pelo ex-prefeito Zé Valadares, em 2006, não é porque Denilson não fez o concurso público que eu não tenho o que fazer, eu tenho que cumprir a lei. Eu tenho vagas para ser preenchido. Os garis são cargos em comissão. A prefeitura está cheia de pessoas, cargos em comissão, que poderiam ser preenchidos por você, que estudou, que batalhou na vida e que precisa ter uma oportunidade. Já me questionaram. E o concurso público é ruim porque as outras pessoas de outras cidades vêm fazer o concurso público. E você que mora em Simão Dias não faz concurso público em outras cidades? E a lei diz que você tem que morar para fazer concurso público? Não. Então, o concurso público é a realidade do princípio da moralidade, da legalidade e da eficiência administrativa. Mas agora eu entendo. O prefeito tem um assessor, que eu costumo dizer que é o assessor que gosta de ficar próximo dos banheiros de festa pública. E digo isso porque eu vejo lá e ele gosta de ficar vendo as pessoas indo para o banheiro. Ele mesmo relatou no Facebook dele, e como ele não fala meu nome, eu evito também falar o nome dele, mas no dia que ele falar meu nome, eu falo dele tranquilamente. Ele relatou que ele é contra concurso público. Como o prefeito gosta de ouvi-lo muito, então acho que o prefeito está seguindo as orientações dele. E termino dizendo que, quando o prefeito anunciar o concurso público, eu sou o primeiro a subir na tribuna e dizer: prefeito, agora eu vou fiscalizar para ver se as vagas estão de acordo e parabéns pela sua atitude. É isso que a gente quer, eficiência administrativa. E deixar de falar de eleição, prefeito. O senhor vai lá para os vídeos, eu não sei se o senhor está incomodado com alguém, com alguma coisa, mas o senhor no vídeo, o senhor poderia dizer para a população que não tem ainda calçamento, que o senhor, com verba pública, calçou o fundo da sua casa. Eu quero dizer às pessoas que passem, quando vocês forem lá na casa do prefeito, vão até o fundo da casa dele e percebam que da esquina do fundo da casa dele, só até o muro dele ali, teve um calçamento, enquanto você continua na lama. É isso que o parlamentar fala e às vezes é massacrado. Querem me tirar como menino, querem dizer que eu não posso estar falando certas coisas. O gestor deveria dizer aqui à população que o gestor, eu trabalhei com ele, ele é uma pessoa incrivelmente inteligente. Eu admiro ele. Veja o que é que ele fez. Ele tem uma S10 locada do ano de 2016, prata, do ano de 2016. O carro não tem nem 50 mil quilômetros. O que é que ele fez? Ele abriu uma nova licitação para um carro zero quilômetro de 2019. O que é que aconteceu? Ele pediu à empresa que comprasse um veículo da mesma cor, do mesmo porte, do mesmo modelo, e as pessoas estão imaginando que aquela S10 que ele está é a antiga 2016. A que ele está agora é uma 2019, placa 7932. Esse é um carrinho zero, cheirando a leite, como o pessoal diz. Então é muito bom. Enquanto ele diz que não pode pagar a fornecedores, enquanto ele diz que não pode colocar lâmpadas nos povoados, enquanto as estradas estão aí se acabando, ele faz uma nova licitação e manda comprar um carro da mesma cor, o jogo de roda é igual, e as pessoas dizem assim, o prefeito continua com aquele carrinho antigo, 2016, é um carro zero 2019. Falar isso dói, porque é uma reflexão, que com certeza você ouvinte não sabia disso. É isso que eu critico, contratos vazios, de casas alugadas sem necessidade. Nós temos um prédio aqui, na Praça Barão de Santa Rosa, na antiga prefeitura, que poderia muito bem acomodar duas, três secretarias, acomodar alguns órgãos. Certo. Prefere alugar casas caríssimas do outro lado da praça. Então essas coisas a gente tem que falar para você, que às vezes não percebeu qual é a jogada. A jogada é terminar o mandato na tranquilidade, fazendo o que deseja, sem ser incomodado. E como eu nasci para incomodar, eu estou fazendo aqui a minha parte e refletindo com as pessoas.
Pequeno, o povo paga quanto por mês para que o prefeito possa ter direito a andar nesse carro 2019?
R$5.600.
Por mês.
Por mês. E olha que não atrasa. Então, é uma das coisas que o prefeito com certeza não atrasa, porque é o carro que ele tem que andar e os fornecedores, obviamente, cobram isso.
O internauta diz assim, eu fui pequeno... Fiz o processo seletivo, fui aprovado como portador de necessidades especiais. Só que não fui chamado. O que possa ter acontecido no caso dele?
Bom, nesse caso específico, eu vou pedir que você procure o meu escritório ou até mesmo a Câmara de Vereadores quando eu estiver por lá, para que eu possa analisar o seu caso pessoalmente. Eu posso verificar qual foi a colocação, quanto era a porcentagem das vagas para portadores de necessidades especiais e verificar com as convocações se aconteceu algo de estranho. Eu acredito que o prefeito não é nenhum louco para estar também burlando as leis e burlando a convocação. Deve ter acontecido alguma coisa, mas eu lhe garanto que eu vou fiscalizar isso e juntamente com você eu posso verificar e dar uma resposta com mais precisão.
Isso. Pequeno, eu sei que você tem sua pauta, mas eu também tenho aqui perguntas. E observando a denúncia que você deixou em minhas mãos, vejo aqui o nome da Fundação Evangélica Restaurar e ADECOM. A respeito de questões judiciais, como é que está a situação, tanto de uma como de outra?
Vamos lá. Eu estou aqui também deixando com Edelson Freitas um parecer, um relatório de inspeção especial do Tribunal de Contas. Para você que me criticou, para você que não entendeu a minha luta, eu vou ler agora, resumidamente, o que disse o Tribunal de Contas sobre a Fundação Restaurar, primeiramente.
Certo.
Diante do que foi visto e observado durante a inspeção especial no município de Simão Dias, no que diz respeito às denúncias apresentadas pela primeira Procuradoria de Justiça de Simão Dias, concluímos, prestem atenção, que existem diversos indícios de irregularidades e desvios de recursos públicos, conforme resumimos a seguir. A Fundação Restaurar, veja o que aconteceu. Indícios de direcionamento do edital do chamamento público. É o Tribunal de Contas, através do relator Carlos Pina de Assis, que está informando em documento oficial que consta no site do Tribunal de Contas de Sergipe. Tem indícios de direcionamento do edital do chamamento público, ou seja, fraude no processo licitatório. Outra coisa, houve diferença entre os valores constantes no plano de trabalho e o que foi realmente pago pelo município de Simão Dias à Fundação Restaurar. Houve grave crime aos limites exigíveis pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não houve acompanhamento das ações do plano de trabalho. Houve falha na prestação de contas final do convênio. E, por fim, o conselheiro esclarece que a investigação continua no DEOTAP. Essa é sobre a Fundação Restaurar. Então, quando o pequeno fala aqui, as pessoas dizem, ah, mas você, a Fundação Restaurar é da época quando você era secretário. E por que você não não falou nada. Lembre-se que eu só fui eleito no ano de 2016 e assumi o meu mandato em 1º de janeiro de 2017. Eu não era pago para investigar a Fundação Restaurar nem a DECOM. Eu era pago para ser secretário de uma pasta e realizar políticas públicas numa pasta. Então eu trago aqui uma inspeção do Tribunal de Contas, deixo aqui nas mãos do amigo Edelso, para demonstrar claramente que houve irregularidades na contratação da Fundação Restaurar. Para piorar a situação,
pois não.
Lá após a Restaurar, a contratação da DECOM. E na contratação da DECOM, e aí aquele grande fato, e agora eu vou relembrar o povo. Do dia para a noite, Pequeno Soares está fiscalizando, como é o seu papel. O prefeito inventa de fazer o distrato com a DECOM no dia 30 de novembro e joga a culpa para quem? Para o vereador Pequeno Soares. Pequeno Soares é o culpado pelas demissões da DECOM. Todos os seus emaranhados de assessores nas redes sociais, colocando nota de repúdio contra o vereador Pequeno Soares, né? Graças a Deus. Hoje, para se ter ideia, amigos ouvintes, existe mais de 100 ações contra a DECOM. E eu não sei se Pequeno também vai ser culpado pelas essas ações. Mas eu quero dizer o que aconteceu com a DECOM. E eu estou aqui com o relatório do Ministério Público do Trabalho. Veja só o que o Ministério Público do Trabalho diz sobre a associação. A associação ADECOM foi contratada de forma irregular pelo município de Simão Dias, com fornecimento de mão de obra a baixo custo, de forma geral, através de contratos de prestação de serviço, apesar de presentes elementos fáticos jurídicos da relação empregatícias. Repito, é o Ministério Público do Trabalho que está dizendo. A associação ADECOM foi contratada de forma irregular pelo município de Simão Dias. O objeto do contrato estabelecido entre a associação e o município era genérico, desde o apoio da movimentação de espaços públicos até a realização de serviços de conservação e limpeza. A ADECOM burlou a legislação a não efetuar contratos de trabalho com os trabalhadores, mas ao proceder à contratação para prestação de serviços em favor do município como autônomo. Quem está dizendo é o Ministério Público do Trabalho. Foi reconhecida fraude. Olhe, não é o vereador Pequeno Soares que está dizendo. É o Ministério Público do Trabalho. É a Procuradora do Trabalho. Está reconhecida fraude quanto à contratação do trabalhador, o reconhecimento do vínculo empregatício com a associação, com pagamento de direitos devidos e a responsabilidade subsidiária do município. Vou explicar. Cara, a população de Simão Dias. Para o próximo prefeito de Simão Dias, vai encontrar, basicamente, mais de R$1 milhão em precatórios deixado pelo atual gestor devido a essa contratação com a DECOM e a Restaurar. Explico mais detalhadamente. A DECOM só aconteceu o distrato com o município de Simão Dias, Edelso, porque ela tem um problema de sequestro de valores na cidade de São Domingos, e com isso, obviamente, o prefeito não poderia continuar pagando a DECOM, porque o dinheiro de Simão Dias ia ser sequestrado. Como não havia mais saída, ele resolveu fazer o distrato e jogar a culpa no nobre parlamentar. Mas agora já está definido. E para você que trabalha no DECOM, procure qualquer escritório jurídico, qualquer escritório de advogados, dos vários advogados competentes de Simão Dias. Inclusive, conversei com um dos advogados, e posso citar aqui o nome tranquilamente, Dr. Roberto, que venceu mais uma causa contra a DECOM, onde agora os magistrados estão concedendo a indenização por dano moral, por toda essa enganação. Inclusive, você que trabalhou na DECOM, pegue lá o seu contra-cheque e depois vá até o INSS e veja se seu saldo referente aos 8% que você deveria ter depositado, que a DECOM deveria ter depositado, se está realmente na sua conta. Veja se está, veja quem estava sendo enganado pela população. Então, são fatores como esses, e aí que eu deixo com, também com o Edelcio sobre a DECOM, retirada dos autos da Promotoria de Justiça, e também é importante frisar para as pessoas que vocês podem ter acesso, hoje todo mundo tem internet em casa, coloque lá no Google, PROEGE, Ministério Público, coloca o nome da Prefeitura de Simão Dias, coloca o nome da DECOM, Fundação Restaurar, tudo isso você vai encontrar. Inclusive, a minha denúncia ao Ministério Público está lá já à disponibilização de qualquer pessoa, de qualquer cidadão que queira realmente ter acesso e saber que de nenhuma forma eu estou criticando o processo seletivo pedindo a sua anulação. Mas sim que com a brecha e o crime cometido pelo prefeito de improbidade administrativa, que realmente está consagrado que agora tem que ter concurso público. E aí os assessores do prefeito já estão, e volto a reafirmar. Olha, o vereador está querendo pegar carona. O prefeito vai sim realizar o concurso público. Prefeito, para de gravar vídeo falando algumas abóboras. Vá administrar, esqueça 2020, 2020 é um novo passo. O senhor não será mais o candidato a prefeito, nem candidato a vereador, a legislação não o permite. E vá trabalhar e aproveite e comece a organizar o concurso público. Pegue um vídeo aí, grave, vai ter concurso público. Vou colocar 50 vagas para agendedemias, 10 vagas para médico, 20 vagas para enfermeiro. É isso que a população quer do senhor e garanto, fazendo isso a população vai lhe aplaudir.
Muito bem, tem muita mensagem aqui para Pequeno Soares, inclusive até de São Paulo. Você é um parlamentar corretíssimo, merece todo o nosso respeito. 96128130. Temos aqui, está de parabéns, Pequeno, pois no ano de 2017 fui aprovada, só que nunca me chamaram. A minha indignação é que gastamos e enfrentamos fila para nada. Eu quero é concurso público, pois o que prevalece é a competência, não a conquista por apadrinhamento. Ok, foi a primeira colocada, mas não tive a oportunidade de exercer. 9638-2063. Tem outra aqui. Esse vereador é mil, é um guerreiro que Deus te abençoe, Pequeno Soares. Não é isso? O nome dele é pequeno, mas ele é muito grande. Se preocupa com o povo de Simão Dias. 9955-0523. Tem alguém perguntando aqui, Pequeno, sobre a questão, se tem informações sobre processo de gratificações de hora extra. Tem alguma informação?
Tenho.
Neste sentido?
Tenho, sim.
Pois não.
Eu quero dizer que uma das minhas próximas... Porque, assim, o portal da transparência... que o prefeito um dia disse que recebeu nota 10, mas na verdade a nota não é essa, a nota foi 4. Inclusive também lembrando que a educação também, a nota foi 4, aí isso não é divulgado também. Os professores deram nota 4 para a educação de Simão Dias. A questão da gratificação, o portal da transparência, ele não traz muitos detalhes. Uhum. Algumas pessoas que recebem, a um exemplo, de R$ 1.500, recebem uma gratificação de R$ 1.000, e acaba saindo no portal da transparência que o salário dessa pessoa é R$ 2.500 e acaba gerando dúvida. E aí eu aproveito e estou pedindo, primeiro eu vou pedir ao próprio prefeito, agora já nessa semana, inclusive protocolei vários pedidos na prefeitura, porque agora eu estou fazendo diferente para chegar na história da gratificação.
Você
pede na Câmara, o prefeito não manda. Eu faço diferente, eu já protocolo no gabinete dele, lei de acesso à informação, ele não me responde, para não me dar o gosto, eu vou até o promotor, demonstro que eu pedi na prefeitura e a prefeitura não me responde, o promotor vai e pede a ele, aí ele não nega ao promotor.
Certo.
E aí eu olho da mesma forma, o prefeito só está ganhando tempo, mas como eu sou rápido, todo dia vai ter ofício no seu gabinete, a partir já de algum tempo. Eu vou colocar lá, e um dos meus ofícios agora é sobre todos os cargos em comissão, salário, gratificação, horas extras, para saber realmente o que estará acontecendo. Para evitar isso que o eleitor, que o cidadão está nos informando, Eu protocolei um projeto de lei na Câmara de Vereadores, está em tramitação nas comissões, que agora o prefeito vai ter que informar na transparência quem é que está fazendo horas extras, para que a população possa acompanhar. Eu, por exemplo, tenho conhecimento que tem uma pessoa que recebe 20 horas extras semanalmente, mas essas pessoas nunca viu essa pessoa trabalhar. Se o prefeito tem conhecimento ou não, eu preciso que coloque no portal da transparência para que a gente solicite ao Ministério Público que abra diligências, que abra um inquérito civil e que solicite a devolução desse dinheiro, já que não está sendo trabalhado por essa pessoa. Então, estou num projeto de lei, está tramitando e deve sair das comissões nos próximos dias, vai para plenário, para que o prefeito coloque na transparência do município quem recebe gratificação e quem recebe hora extra.
Acompanhei também, através das suas ações, me faz lembrar aqui, nós estamos falando sobre servidor público, o reajuste do piso nacional salarial do magistério e também a questão da reforma da Previdência e uma grande iniciativa de uma audiência pública.
Perfeitamente. Aproveito esse espaço, Edelso, antes de falar da reforma do piso dos professores dos agentes de endemias.
Certo.
Quero dizer que, através de requerimento da minha autoria, com aprovação de todos os vereadores, por unanimidade, a gente vai estar realizando uma audiência pública no próximo dia 8 de abril, de segunda a 8 ainda, às 19 horas, uma grande audiência para debater a reforma da Previdência. E as pessoas às vezes me questionou na rua, mas você não é deputado federal, você não é senador, para que vai debater? Eu sou cidadão, eu sou um legislador que o povo me deu a honra e a dignidade de representá-los, e eu quero sim convocar os nossos deputados federais, os nossos senadores, que realmente a reforma da Previdência ela é importante para o país, mas ela tem que doer no bolso de quem mais é, dos mais ricos, de isso, quem mais tem condições, e não no bolso dos mais pobres, e principalmente que essa reforma da Previdência atinge você, mulher, que está me ouvindo. Essa reforma da Previdência, eu acho que o Bolsonaro ele está meio louco da cabeça. Ele entende, pelo menos na reforma da Previdência, que a mulher cobrou tanto ser igual aos homens, a paridade com os homens, que agora ele quer que a aposentadoria seja praticamente igual, em algumas fases, 65-65, para homem e para mulher. Então, para a mulher ficou sempre mais difícil na reforma da Previdência, com esse texto que está na Câmara. E a gente deseja debater com senadores e deputados para que isso possa realmente ter modificações. Que realmente a reforma da Previdência ela tem que ser ampliada, mas que não venha para o lado feminino e nem para o mais pobre. Nessa oportunidade, eu convido a toda a população para o dia 8 de abril, às 19 horas na Câmara de Vereadores, haverá esse debate com essa audiência, esse debate acerca da audiência pública. Nós vamos ter lá como convidado César Fonseca, que é do INSS, advogado, funcionário público federal. Já confirmado o deputado federal Fábio Henrique, que tem já uma posição sobre essa reforma da Previdência. Semana passada tinha me confirmado via áudio o senador Alessandro. Hoje a assessoria dele me informou que talvez ele não possa comparecer e a gente está decidindo ainda hoje se ele vai poder ou se a gente vai permutar com outro senador, com outra autoridade, para que a gente possa realmente debater. E voltando para a reforma do piso, rapidamente, dos professores
e agentes,
eu queria dizer como é interessante e o vereador ele tem que ter uma articulação bem maior. Eu falei isso na Câmara. O prefeito mandou um piso dos agentes de endemias e de saúde. Engraçado que ele comemora como se o piso fosse ele.
Isso.
Mas o piso é uma lei federal. O prefeito não pode fugir, ele está fazendo a obrigação dele. Só que ele parece que ou é mal assessorado, ou faz isso para poder provocar os funcionários públicos. A lei de agentes de endemias e de saúde deveria constar o mesmo bojo da lei federal. O que é que a lei federal diz, Edelso? Que o piso dos agentes de endemias para o ano 2019 é de R$ 1.250,00, no ano 2020 de R$ 1.450,00 e no ano 2021 de R$ 1.550,00. O que é que o prefeito faz? Mesmo sabendo que vai receber essa verba federal, ele colocou na lei municipal dele que apenas esse ano será do valor de R$ 1.250. Ou seja, próximo ano ele tem que mandar uma nova lei. Em 2021, o prefeito, quando entrar, tem que mandar uma nova lei, sendo que nessa lei teria que constar o bojo da lei federal. Obviamente, já constando esses três volumes de recursos em relação aos vencimentos dos agentes de Demias. Só que ele não mandou. Eu percebi. Eu ia votar contra? Eu ia pedir vista? Eu não posso fazer isso com você, agente de Demias. Se eu fizesse isso e pedisse para o prefeito consertar a lei, o prefeito vai para as redes sociais e diz que o vereador é contra os agentes de Demias. Então, fica difícil fazer política dessa forma. Erros tem. Como também, no piso dos professores, nas tabelas complementares, eu percebi um erro. Inclusive, questionei ao vereador Fábio Rabelo no momento e vi que talvez aquele erro não traria um prejuízo. Mas já pensou se eu fosse pedir vista naquele projeto? O prefeito ia falar que não ia pagar os professores, os agentes de Demias, porque o vereador está fiscalizando, está legislando demais. Então, infelizmente, a gente está nessa situação, mas é a obrigação do prefeito. O prefeito está dizendo que está pagando o piso aos agentes de Demias, mas não pagou ainda, vai pagar, se não me engano, ainda. Acredito que até sábado, retroativo a janeiro, mas não vai pagar janeiro. Vai pagar março, vai pagar fevereiro, mas janeiro diz que ainda não tem dinheiro. Então, é essas coisas que a gente tem que passar. Na Câmara passa que estou aprovando o piso, retroativo a 1º de janeiro, mas o senhor não está pagando o de janeiro. O senhor não está pagando o piso de janeiro. Então, o senhor está em débito ainda com a categoria e eu cobro aqui mais uma vez que o senhor tenha atenção aos nossos funcionários públicos.
13h39 aqui no programa Tropical Notícias, muita gente interagindo, mandou um abraço para Pequeno, Fabiana e Didi. Nós temos aqui, foi para a dona Armandina dele, essa pergunta foi refeita agora. Já a gente fala sobre esse assunto, você é Roberto, mototáxi do programa Tropical Notícias. Pequeno Soares, tem uma questão aqui. É alvo de várias críticas, o prefeito esta semana, inclusive por parte do povo, a respeito da obra do mercado, ficou satisfeito com as alegações que ele apresentou no vídeo e postado nas redes sociais?
Mais uma vez, eu tive a oportunidade de ouvir, de assistir o vídeo do prefeito, e acredito que o contraditório é sempre importante. Nem tudo que eu estou falando aqui você tem que acreditar. Você tem que pesquisar, você tem que ver se realmente os documentos que eu trouxe aqui são legítimos, são verdadeiros, como também acredito que quando o prefeito fala certas situações, ele também tem que abrir o espaço para o contraditório. Parece-me que é mais uma birrinha política do prefeito. Você que trabalha na Feira Livre, você sabe que o quanto vocês vêm sofrendo. Primeiro, uma gestão que tira vocês do local de origem, na feira, para iniciar uma reforma. Segundo, eu não consigo compreender, na lei de licitações, inclusive sou pregoeiro, como pode uma empresa causou algum tipo de problema, diz que teve uma falência, alguma coisa desse tipo, e não chamaram imediatamente o segundo colocado para continuar as obras. Então, as obras são paralisadas, e o mais incrível que eu acredito, e que eu fico às vezes até dando várias gargalhadas, é quando alguns assessores dizem que, obviamente, ali é a obra do senador Valadares. Não, a emenda foi do senador Valadares, como existem outras emendas do deputado federal André Moura, como existem também obras do governador Belivaldo Chagas. Se foi colocado aqui, quem administra e quem vai gerir é o prefeito. Mas por que toda essa demora? Será que essa demora não foi para deixar passar a eleição? Para não poder inaugurar? Para não poder dizer às pessoas de quem realmente colocou o valor da obra? Por que as pressas para poder dizer que inaugura obras quando é dos seus aliados? Então é uma forma apenas, né, de revolta. E até nos vídeos que eles têm colocado a postagem, mistura a obra com eleição, com lapada. O prefeito está se transformando o verdadeiro político de reeleição, de fim de mandato que está perdido e não sabe como terminar.
Duas temáticas aqui propostas pelo ouvinte. A primeira, inclusive, colocou até o banner. A situação dos mototaxistas. Prefeito já se pronunciou para a classe, para a categoria a respeito dos mototaxistas. Segundo, a questão do matadouro de Simão Dias. A situação é pior da que está acontecendo em Lagarto Pequeno?
Olha, a questão do matadouro público, eu tive um grande problema, porque quanto mais a gente insistia em ter acesso à documentação, a gente foi barrado, né, na Câmara Municipal. O requerimento do vereador Rogério e do vereador Elizaldo foi barrado, a gente não teve acesso. E, obviamente, a gente ficou preocupado com toda essa situação. Mas o cidadão que me pergunta isso é de fácil comprovação. Eu, obviamente, eu mexo, eu sou advogado e estou praticamente todos os dias analisando os processos particulares e acabo fiscalizando a gestão. Existe um processo aberto na primeira promotoria de justiça que já colheu depoimento de 15 marchantes, colheu depoimento de chefes do matadouro, de secretários e do próprio prefeito de Simão Dias. Pelo que eu sinto lá, né, pela minha leitura, e aí é uma leitura jurídica, né, porque eu estou tendo atenção aos fatos, eu entendo que há um crime gravíssimo nos depoimentos, mas está em fase inicial, iniciou no dia 29 de janeiro, sobre o matadouro, e você que quer acessar esse processo é fácil. Você coloca lá, município de Simão Dias, no Google você vai botar Proege Ministério Público e você vai preencher. Quem é a parte? Município de Simão Dias. Vai clicar lá e vai perceber que existe um processo. Vai ser um pouco demorado, mas um processo que deve, nos próximos dias, arrepiar cabelo de muita gente.
Agora, o público tem acesso aos depoimentos ou não?
Todos os depoimentos, inclusive do prefeito, a juntada do prefeito, agora a contestação do prefeito dizer que, claro, ele faz a defesa dele da forma que lhe é conveniente ou que lhe é passado pela sua assessoria. Mas está lá claramente todo o depoimento e as pessoas podem ter esse acesso e vai ver que, quem sabe daqui a 3, 4, 5 meses eu volto aqui para dar mais uma... Estarei também dentro da possibilidade informando a Edelso todos o andamento desse processo.
Ok, 1h45, sobre a questão dos mototaxistas.
Vamos lá.
O prefeito emitiu um comunicado à prefeitura, melhor dizendo, a respeito da categoria dos mototaxistas. Não sei como a categoria recebeu a informação, já que eles tinham a esperança, inclusive, lembram-se lá da campanha, pois é. A história agora é outra, pois não, pequeno.
O prefeito mandou um projeto de lei. Inclusive, até no texto aí desse banner está errado, porque não é mais projeto de lei, é uma lei. O prefeito, em 2017, mandou um projeto de lei e a Câmara, obviamente, né, todos os vereadores, por questões unânime, quer que o nosso trânsito e que as coisas se organizem.
Certo.
Isso aí eu não posso ser contrário nunca. Só que, obviamente, os vereadores têm um cuidado, todos têm um cuidado, com a nossa economia, com as pessoas que sobrevivem de mototaxistas.
Exato.
E a gente colocou lá um artigo dando um ano, para que as pessoas começassem a se regularizar. Para isso, a gente tem cobrado ao prefeito e à gestão que não é apenas fiscalizar, é dar condições para que as pessoas possam se legalizar. Um exemplo é, como é que essas pessoas que estão com IPVA atrasado vão pagar do dia para a noite o IPVA para se regularizar? E o mototaxista que não tiver habilitação ainda, como é que vai tirar uma habilitação do dia para a noite?
Agora também requer curso, é isso?
Agora requer um curso de mototaxista e motoboy.
Isso.
Que é só feito em autoescola e tem custos. Além disso... O mototaxista vai ter que ter um colete numerado. O prefeito, para poder fazer essa cobrança, ele já deveria ter determinado quantas vagas existem para mototaxistas, quais serão os pontos fixos para os mototaxistas. Nesse ponto de, determinado pela prefeitura, um exemplo, ali em Correia, como é mais conhecido, deveria a prefeitura ter já se organizado para colocar um todo, onde os mototaxistas poderiam ficar na sombra, um ponto fixo, para que as pessoas pudessem se direcionar. Quem sabe também organizar a questão de um contato telefônico para que as pessoas possam telefonar para aquele ponto mais próximo, para ter acesso ao mototaxista. Então, não é só cobrar. Eu sou pela lei, eu sou legalista, acredito que nossa cidade tem que se organizar e eu torço por isso. Eu quero ver no futuro todos os mototaxistas dentro da legalidade e contribuindo para o município. Mas o prefeito não pode estar de olho apenas no alvará, no valor que vai receber os mototaxistas. A primeira coisa que o prefeito vai cobrar é o alvará, que para vocês se regularizarem, tem que pagar o alvará. Mas primeiro o município é a questão pública. Ela tem que se organizar para mostrar à população, mostrar aos mototaxistas que eles, se regularizando, têm o apoio do município. Isso é bom para o cidadão, para pessoas que necessitam dessa prestação de serviço de mototáxi. Então, isso aí vai ter o prefeito convoca as pessoas para uma reunião, mas que a legalidade tem que existir, mas jamais machucar aqueles que necessitam de ser mototaxista para sobreviver.
Muito bem, são 13 horas 49 minutos aqui no programa Tropical Notícias. Parabéns, Pequeno, por sua atitude e sua coragem. Deus te proteja. Viviane, conjunto Rivalda Matos. Temos aqui Luciana. Quero parabenizar o parlamentar Pequeno por estar exercendo o papel dele com perfeição, por transmitir com muita lisura os problemas do município. Temos aqui outras, já fui lida essa aqui, vamos abaixo. Júnior, parabéns, vereador Pequeno Soares, pelo excelente trabalho e que o senhor vem desenvolvendo. Sobre uma questão, ação civil a respeito da Escola Municipal Carvalho Neto Pequeno Soares, que informações tem a trazer aqui para o público ouvinte a respeito desse assunto?
O gestor, ele tem se utilizado da mentira, da enganação. E digo isso porque eu vi o Carvalho Neto sendo reformado de um dia para a noite. E isso me chamou a atenção. Como um parlamentar ativo, eu vou fiscalizar. Eu descobri, enquanto depois eu passei a ouvir o discurso do prefeito comemorando a reforma de uma escola importante para o município de Simão Dias, a Escola Municipal Carvalho Neto, aí eu descubro, caro ouvinte, que a promotoria de justiça, a segunda promotoria, através do promotor Dr. Carlos Henrique, tinha uma ação civil pública forçando o prefeito a reformar o Carvalho Neto. Sabe qual foi a resposta do prefeito? Que não teria condições de reformar. O promotor utilizou da caneta e não deu sequer nem mais um dia. Ou reforma, ou caneta, ou improbidade administrativa. Não poderia haver aula no Carvalho Neto. O prefeito, dentro dessa situação, foi forçado a fazer a reforma. A pequena reforma, pintura, questão de telhado, alguma questão de alguns buracos na sala, pintou, ficou bonitinho, está comemorando a reforma. Só fez porque o Ministério Público agiu. Algumas coisas que o prefeito tem feito, porque a Câmara tem cobrado, porque a Câmara tem fiscalizado. E aí eu quero cobrar já aqui de prontidão ao prefeito. Ontem eu recebi duas pessoas na minha casa durante a noite, e quando fui levá-lo até a porta, havia dois animais na pista, na frente da minha casa. E vinha vários motociclistas na maior velocidade. E eu, agoniado, porque é meio escuro a frente da minha casa, e eu disse, será que essas pessoas estão enxergando os animais? E aí eu descubro que o prefeito fez uma licitação para o carro boiadeiro, que era o carro que apreendia os animais. E simplesmente, parece-me não, eu vou confirmar aqui no ar. Pode ouvir isso depois, prefeito. E caso eu esteja mentindo, a responsabilidade é toda minha, não é da Tropical Notícias, é desse cidadão que está aqui falando. Parece-me que esse contrato era nas mãos da família do prefeito Marival Santana. O carro boiadeiro era controlado pela família do prefeito Marival Santana. Quando aconteceu a nova licitação, o amigo do prefeito, a família do prefeito Marival Santana, ficou em quarto colocado. E aí o prefeito convocou a primeira empresa e, sem nenhuma dúvida nenhuma, depois que aconteceu a licitação, o prefeito emitiu um decreto, dizendo nesse decreto, eu tenho o decreto, com data retroativa antes da licitação, mas vejam, a publicação é depois que acontece a licitação, e o decreto com efeitos retroativos, dizendo que só poderia rodar os veículos terceirizados até com 10 anos de uso. Obviamente, a empresa que Sim. ganhou a licitação, o carro que ela tinha, tinha mais de 10 anos. Ou seja, não pôde participar ou não pôde assinar o contrato.
Sim.
O que é que o prefeito tem que fazer? Convocar o segundo, convocar o terceiro. Mas a sua família ficou em quarto colocado. Mas o senhor sabe que vai ter que convocar a segunda ou terceira empresa, e essas empresas devem ter o veículo. E aí, até hoje, os animais estão soltos, mas não há convocação para assumir o contrato. Eu lhe pergunto, prefeito de Simão Dias, se alguém morrer vítima de acidente de animais, obviamente que a culpa é dos donos que deixaram solto. Mas o município tem que intervir nessa apreensão, ser duro com quem realmente maltrata animais ou que deixam seus animais, cavalos, bestas, égua, jegue, não importa, soltos, colocando em vida, em risco, aquelas pessoas que se deslocam pelas rodovias e estradas da nossa cidade. Então, lhe peço, bem encarecido, que Vossa Excelência possa convocar as empresas, faça nova licitação, não sei qual é a estratégia, mas que não pode continuar os animais soltos pelas ruas.
5 para as 2, não sei se está na pauta de pequeno, mas eu tenho aqui em minhas mãos, recebi esta manhã, Conselho Municipal de Saúde, novo edital para eleição. Na sua opinião, parlamentar, eu conversei com uma das pessoas envolvidas, afirma que não seja uma nova eleição. Parece que sim, na sua concepção.
Bom, posso reafirmar com bastante tranquilidade que é uma nova eleição.
Por quê?
O que é que aconteceu com o Conselho Municipal de Saúde? O Conselho Municipal de Saúde, ele tem um grande papel fundamental, que é fiscalizar as ações da Secretaria Municipal de Saúde, contribuir com ideias e contribuir com a melhoria da saúde pública. No entanto, o edital da primeira eleição, ela não contemplava alguns pré-requisitos. Mas na hora da eleição, cobrou esses pré-requisitos. E, obviamente, eu, mais 2 servidores públicos, que eu não tenho autorização de falar o nome, procuramos a promotoria e a promotoria deixou claro que ou anulava-se a eleição ou ele ia tomar as providências através de uma ação pertinente. Com isso, o Conselho Municipal de Saúde procurou o promotor e fez um acordo para uma nova eleição. E aí eu vou explicar. Com isso, o Conselho Municipal de Saúde lançou um novo edital de uma nova eleição para o segmento de usuário e trabalhador. Com isso, retornamos ao promotor de justiça e demonstramos mais irregularidades. E o promotor, novamente, participei da audiência, nós temos ata disso, da audiência, com o promotor, definimos mais um novo edital, que inclusive está aí nas suas mãos. Isso. Lançamos já a programação, o cronograma, vão lançar aí basicamente o edital com esse novo cronograma, que é sim para uma nova eleição, mas eles não querem, né, pelo menos é o que eu senti, o que eu recebi no meu WhatsApp, e posso aqui citar tranquilamente pelo presidente da comissão eleitoral, que não é para dizer nova eleição. E aí, infelizmente, eu quero dizer que é uma nova eleição. Por que é uma nova eleição? Porque a eleição para o segmento de usuário e trabalhador, ela foi anulada. Se ela foi anulada, tem que se fazer o quê? Uma nova eleição. Só que, como deixei claro na Câmara de Vereadores, não é a eleição geral. Parece-me, se não me falha a memória, são para 16 cargos, se não me engana. E nessa questão agora, apenas para o usuário e trabalhador. Mas se trata, sim, de uma nova eleição, porque houve irregularidades na primeira eleição.
São 13h58. Edelso, bastante esclarecedora essa entrevista. Abraço pequeno, Gildo Costa, aqui participando com a gente. Eu percebo aqui algumas mensagens, uma delas muito grande, por sinal. Da última vez que Pequeno teve aqui, foi feita uma pergunta semelhante. Aproveitando que tem outras duas, é a questão que as pessoas citam, Pequeno. Pequeno era do agrupamento do prefeito e agora não é. Agora falava bem, agora fala mal. Aquela mesma questão que você tocou na entrevista passada. Fique à vontade para trazer esclarecimentos sobre questões idênticas a que foi frisada na primeira entrevista.
Perfeitamente, Edelson. Eu quero dizer com tranquilidade que um dos meus grandes defeitos é dizer o que eu penso. Talvez isso incomode um pouco. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do prefeito e sempre disse a ele o que eu penso. Às vezes estou certo, às vezes estou errado, às vezes é meio termo, mas é importante dar opinião e dizer o que pensa. Essa é uma das, para não dizer virtude, é um dos meus maiores defeitos. Obviamente, as pessoas se incomodam porque sabe que aos poucos eu fui dando um tom à Câmara de Vereadores de uma forma independente. Fui eu que, mesmo sendo aliado do prefeito Marival Santana, que pude votar contra o aumento de impostos na nossa cidade. Qual é o aliado que tem coragem de fazer emendas a um projeto e de votar contra a um projeto do Executivo? Pequeno Soares era aliado e já votou contra. Quem era que cobrava concurso público desde o início? Pequeno Soares. Minha postura não mudou. Eu sempre cobrei e deixei isso aberto nas minhas redes sociais. Se você acessar o meu Instagram e meu Facebook e ir para a linha do cronograma de datas, você vai perceber que desde o ano 2017 eu faço cobranças para reajuste do funcionário público. Caro ouvinte, você que nesse momento tem algum familiar ou é funcionário público, em 2006... quem recebia R$3.000, equivalente a 7, 8 salários mínimos na época, hoje praticamente de 8 salários mínimos recebe os mesmos R$3.000. Isso é injusto com quem trabalha. Isso é injusto com quem estudou vários anos e galgou, chegar a um concurso público, a ter uma função numa importante prefeitura do município sergipano. Então é esse o diferencial. Eu falo o que eu penso. Eu não tenho essa questão de dizer que amanhã eu sou aliado e que amanhã eu sou contra e eu só vou dizer o que me determinam. Eu digo aquilo que eu acho que é correto e vou lutar sempre por aquilo que eu acho que é correto. Posso errar? Vou errar mil vezes. Não tem nenhum problema com isso. Mas da mesma forma que eu estou aqui para criticar, eu estou aqui para parabenizar. Se o prefeito realizar o concurso público, eu vou estar aqui para parabenizar. Não tem nenhum problema com isso. Isso eu vou demonstrar na prática. Agora, ninguém pode jamais querer compelir o vereador Pequeno Soares, que hoje é aliado do governador Belivaldo Chagas. Não pode falar do governo Belivaldo Chagas. Se é aliado do prefeito, não pode falar do prefeito. Se é aliado do agrupamento, não pode falar do agrupamento Valadares. Eu sou pelo correto e eu falo o que eu penso. Se isso incomoda, infelizmente, as críticas e sugestões a gente ouve, entende, compreende, dá a nossa opinião e respeita, que é o princípio basilar do nosso mandato.
Parabéns, Pequeno Soares. Se todos os parlamentares fossem igual a você, nossa Simão Dias seria outra. O cidadão do 98885583, tem um ouvinte aqui chamado Júnior, um outro dizendo que ficou de boca aberta exatamente com o que Pequeno disse durante a entrevista. Temos o Heraldo, no povoado Jacaré, parabenizando o Pequeno Soares aqui no programa Tropical Notícias. Outras mensagens, boa tarde, Pequeno, continue sempre assim, não tenha medo de falar a verdade. Parabéns, assina Ailton, Ailton do povoado Sítio Alto. Dê aqui uma pergunta sobre o Coração de Maria. Se pequeno tem informações sobre o povoado e o calçamento. Pronto, eu falo já sobre esse assunto, pergunta a ele. Tem outras mensagens aqui, muitas de áudio. Muito bem. São 2:02 aqui no programa Tropical Notícias, ainda no programa de maior audiência, vendo outras mensagens aqui, através do 9631-0018, voltando inclusive a outras mensagens. Pronto, já foi lida essa. Você é um parlamentar corretíssimo, 8130, também já falei essa mensagem. Bom, durante as mensagens aqui, o ouvinte Júnior disse que ficou de boca aberta com as informações. Heraldo Jacaré manda um abraço. E tem a ouvinte Ailton do Sítio Alto também parabenizando. A ouvinte querendo saber se tem informações sobre calçamento do Coração de Maria.
Inclusive, Edelso,
sim.
Quero essa questão do calçamento do Coração de Maria. Teve uma indicação semana passada, se não me falha a memória, do vereador Fábio, onde ele cobra mais uma vez do prefeito esse calçamento ao redor da igreja. E tivemos a informação que já foi medido, está com um projeto já pronto e que nos próximos meses deve ser liberado essa obra. A gente espera e torce que sim. A gente está aqui para torcer para o melhor de Simão Dias.
O que aconteceu com a obra, já que tocamos no assunto, Praça Jackson de Figueiredo? Houve um problema um mês passado, mas já retomou. O que é que aconteceu?
Bom, eu não compreendo a engenharia do município de Simão Dias. A engenharia do município de São Dias parece-me que ela escolhe um pouquinho as empresas que devem ganhar. Pelo menos é o que me parece. Parece que quando uma empresa ela sai vencedora de um pleito que não está muito alinhado com a gestão, ela sofre algumas represálias. Pelo menos foi o que eu senti. Eu descobri no Diário Oficial que essa empresa teria sido... estaria ali no Diário Oficial um distrato de um contrato sem nenhum cabimento. Mas o prefeito, depois de realizar o distrato, a assessoria dele o informou que talvez ele não poderia fazer isso, e ele acabou retomando aquela... solicitando à empresa que retomasse a obra. Então está ali a obra, e com fé em Deus, acho que nos próximos 2-3 meses já vai haver um término. Eu queria fazer uma correção rapidamente.
Sim, pois não.
Eu fui informado aqui via WhatsApp que a eleição é apenas para o segmento trabalhador, não tem de usuário. Então, eu acabei...
Só trabalhador.
E aí,
na área de saúde, né?
Na área de saúde. Então, eu acabei me equivocando. E em relação aos animais, um dos ouvintes aqui me trouxe uma grande preocupação, que todos os dias naquela praça, onde era o estádio do Cruzeiro, ali próximo...
Praça da Juventude,
vários animais durante todas as noites. E ali nós temos hotel, nós temos restaurantes, ali está bastante bem movimentado, virou um ponto de encontro da juventude, e eu espero que o prefeito possa, do mais rápido possível, ativar esse caminhão para que a gente possa estar atendendo aos munícipes que necessitam que esses animais não continuem perambulando pela cidade.
Ok. Neninho da Salobra, parabeniza, vereador Pequeno. Que outro assunto que ele queria focar aqui no programa Tropical Notícias?
Só para terminar, Edelcio, eu queria também falar de uma coisa que o prefeito não tem dado muita importância. É a questão da luta pelos animais domésticos. A luta pelos cães, pelos gatos. E a gente está travando uma grande luta buscando a criação de um abrigo para os animais.
Certo.
Inclusive, quero aqui dizer a todos vocês que, além dos meus projetos de lei, que se transformaram lei que o prefeito não cumpre, inclusive sobre o Conselho Municipal em Defesa de Proteção dos Animais, está tramitando agora na Casa Legislativa, de minha autoria, o Código Municipal de Proteção aos Animais. O prefeito não de nenhuma forma tem buscado iniciativas para a criação do Centro de Zoonoses. E a gente fica triste com essa situação, porque o clima hoje de abandono de animais domésticos na cidade é enorme. E, obviamente, que isso é uma política pública. Eu queria agora falar para vocês que estão em casa, que a gente tem que começar a responsabilidade do cidadão a partir do momento que ele tem um animal, e ele não pode deixar que aquele animal ele venha a procriar e jogar os animais nas ruas. Isso é questão de saúde pública. Os animais ficam abandonados, não têm onde se alimentarem, acabam contraindo várias doenças, e acaba isso criando uma epidemia de animais espalhados pelas ruas. O que é que o meu mandato está disponibilizando nesse momento? Cansado de esperar pela Prefeitura de Simão Dias, eu estou disponibilizando já para o próximo mês, agora o mês de abril, a gente vai iniciar um grande processo de consultas através de veterinário, veterinário esse através do nosso mandato, e aos poucos, eu sei que vai ser uma gotinha no oceano, mas a gente vai começar a castração de animais em Simão Dias. Obviamente que eu quero que vocês me compreendam, e eu sei que tem várias pessoas que defendem os animais na nossa cidade, e eu agradeço imensamente, que a gente não tem condições de estar castrando os animais de rua, porque os animais de rua, para a gente castrar, a gente precisa que eles tenham um cuidado médico. Não é apenas castrar e jogar nas ruas. Eles podem ter alguma infecção, piorar a situação, ter algum problema cirúrgico. Então a gente vai iniciar pelo cidadão. Aquele cidadão pobre que necessitar do atendimento médico veterinário, aos poucos a gente vai estar dando a nossa contribuição. E agora eu quero repetir para que deixar bem claro. Meu WhatsApp chove de pedidos de apoio para os animais. Mas eu quero trazer primeiro a consciência do cidadão. Uma pessoa que eu vou falar agora sabe do que eu, se estiver nos ouvindo, vai saber que eu estou totalmente com a verdade. Uma das pessoas me ligou e disse assim, olha pequeno, tem uma cachorrinha que pariu 10 cachorrinhos. Olha, dê um pulinho aqui em casa e pega esses 10 animais. Sim, eu vou botar os 10 animais na onde?
Não tem.
Então não é só você ter um animal dentro de casa e chegar a parir e que pequeno vai resolver. Vários animais já estiveram com doenças e eu mesmo peguei o meu carro, e aí quero agradecer de público, e sei que o programa me permite, a deputada estadual Kitty Lima, que muitas das vezes que eu tenho telefonado, intervido, ela tem buscado me ajudar. Pequeno, eu tenho um veterinário tal, eu tenho medicação para isso, vamos abrir uma campanha de adoção, me traga esse animal que eu vou cuidar e depois eu boto para adoção. Então, isso é numa necessidade bem ampliada. Não é para todo mundo. Não é assim, pega todos os cachorros, manda para Aracaju. Gente, eu tenho uma cachorrinha, o nome Belinha, ela não é um depósito, ela não é um brinquedo que a gente joga no depósito. Ela é algo que tem sentimento, é algo amável, é algo que contamina não. A palavra é que energiza a nossa vida. Então a gente tem que buscar cuidar dos nossos animais. Mas eu sei que meu WhatsApp vai chover e vai dizer, ah, você ainda não veio ver meu animal que está doente. Ah, meu animal precisa de uma pequena cirurgia, você ainda não veio. Aos poucos eu vou atendendo, sei que não vou conseguir atender todo mundo. Até mesmo que minha cota vai ser cerca de 10 castrações mês, os atendimentos das consultas vai ser muito mais, mas eu vou prestigiar principalmente os mais carentes. Não adianta, e aí eu faço uma brincadeira que eu fiz lá em casa, não adianta você que é madame, que está com um cachorrinho, gastando R$300 para dar banho, querer a consulta do veterinário de Pequeno Soares. Eu não vou em busca de ajudar quem não necessita, eu só vou atrás. Eu só vou ver a situação das pessoas que realmente precisam, das pessoas que realmente têm um animalzinho que está doente, que precisa de um medicamento, que precisa de um veterinário, que precisa ser castrado, e a gente vai fazendo os protocolos, a gente vai fazendo os cadastros, e aos poucos a gente vai ajudar. Se eu conseguir ajudar 100 animais até o fim do ano, eu já vou estar muito feliz.
São poucos os políticos que levantam nessa bandeira, né, Pequeno?
Sem dúvida. Até quero tirar quero parabenizar a cidade de Lagarto, que eu tive a oportunidade de visitar. Lá tem o centro de zoonoses. Você tem uma dificuldade, você leva lá, você tem veterinários e consegue sair com um conforto maior, né? Outra coisa que a gente pensava para o futuro é que a prefeitura poderia ajudar, se não pode ajudar com muito, mas com medicamentos voltados para a questão de veterinário. Isso. Poderia abrir uma licitação, e eu estou fazendo uma indicação nesse sentido já na próxima semana, para pelo menos os medicamentos básicos para veterinários pudessem ser retirados na Prefeitura de Simão Dias.
A Heraldo Santa Rosa está ali parabenizando o Pequeno Soares. Algo mais, vereador?
Só agradecer, Edelson. Acho que mais um passo importante voltar aqui à Tropical, porque a gente deixa as coisas onde elas devem estar.
Boca aberta, o ouvinte ficou, né?
Uma coisa que é incrível aqui na Tropical é que quando eu aviso que e coloco nas redes sociais que vou, que venho a este programa, é, eu recebo várias informações, vários pedidos, várias perguntas, e isso é importante para que a gente deixe claro. O que não pode acontecer aqui, eu repito, é as pessoas ou o grupo do prefeito tentar inverter as coisas. Se eu critico a burra do processo seletivo, pequeno quer anular o processo seletivo porque quer ver as pessoas passando fome sem ter trabalho. Se a ADECOM comete irregularidade, segundo o Ministério do Trabalho, a culpa é de pequeno, porque pequeno quer que as pessoas passem fome. Se a Restaurar veio para Simão Dias e deu um golpe em todo mundo, a culpa é de pequeno. Então, até a, provavelmente até 2020, a culpa será do pequeno aqui. Mas eu fico claro que eu não tenho problema em receber pancadas, porque também sei dar as pancadas. Então, é tranquilo, eu acho que a democracia exige isso, convergências e divergências, respeitando sempre o outro. Você que está me ouvindo, eu termino dizendo, qual foi a palavra que você ouviu que eu ofendi a dignidade da pessoa do Marival Silva Santana?
De nenhuma,
todas as formas, quando eu me dirijo, eu falo a palavra gestor, prefeito, é a função pública. Jamais eu quero atingir o ser humano, que aí eu repito, Marival Silva Santana, Andréa Gama Santana. Não são as pessoas que têm que ser colocadas aqui em xeque, mas sim os cargos públicos. Então voltarei aqui outras vezes, se Deus me permitir, para trazer outras novidades, e espero que o programa também possa, na próxima semana, lembrar as pessoas sobre o debate da reforma da Previdência. É um debate muito importante, é o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das próximas gerações e daqueles que estão agora já em ponto de bala para se aposentar. Então a gente espera ter contribuído. E outras perguntas as pessoas mandam para o meu WhatsApp. Queria deixar meu número de telefone no ar, que é o 99943-3552, para aquelas pessoas que desejam me mandar um WhatsApp, me fazer uma pergunta, me solicitar alguma informação, me fazer alguma denúncia. Inclusive, para finalizar, que eu falo demais, inclusive tenho lá na Câmara de Vereadores os meus minutos, sempre eu ultrapasso, é que qualquer denúncia contra abuso e maus tratos de animais, se você não tiver coragem de denunciar, você pode me mandar uma foto, pode me mandar um vídeo, pode me mandar a informação, que eu mesmo estarei pronto para ir até a delegacia, prestar o boletim de ocorrência, pedir uma investigação e ir até o local investigar. Não importa. Eu quero dizer à sociedade que essa semana eu encontrei uma pessoa com uma carroça, com um jeguinho, que o jeguinho não conseguia nem sair do lugar de tanto a carroça, do peso da carroça. Uhum. E a pessoa continuava batendo. Eu parei o meu carro e solicitei que, no mínimo, ele descesse da carroça. Se o jeguinho não consegue nem levar a carroça, empurrar a carroça, como é que você está em cima da carroça? Ajuda o jeguinho. Você tinha duas pessoas. Você desce, os dois descendo já é menos um peso. E, obviamente, um vai na frente puxando e o outro vai atrás ajudando a empurrar. Tenha consciência, porque você está maltratando. É um jegue. As pessoas falam, ah, é um jegue. Para mim, não importa. É animal.
Exato.
Abusou e maltratou os animais, você pode ligar para o 99943-3552, que eu faço questão de ir à delegacia, prestar boletim de ocorrência e acompanhar para que as pessoas paguem pelos maus tratos aos animais.
Qual foi a reação dele?
Ele fez o que eu pedi. Realmente ele entendeu que... Ele me disse, rapaz, realmente ele... É porque ele já trabalhou o dia todo, já é final da tarde, ele está cansado. Eu disse, por isso mesmo, só tem que ajudar. Não, eu vou ajudar e é aqui pertinho. Eu vou deixar essa carroça no mutirão e já vou soltar para que ele possa descansar. Eu não quero aqui, obviamente, tirar o trabalho de ninguém, nem denunciar ninguém para que fique desempregado, não. Que não tenha... ganhar o seu frete da carroça, mas tenha um cuidado com os animais. Na hora que for almoçar, você solta o animal para pastar, coloca água. Se você quer ficar com fome, cidadão, você não quer. Você quer passar sede? Você não quer. Então os animais também não desejam isso. Animal sente medo, sente dor. Eu brinco lá em casa, teve uma trovoada, né? Eu estava até viajando, minha esposa teve que pegar a cachorrinha e botar dentro do quarto, porque ela tem medo. Ela tem medo do barulho, certo, do barulho alto. Então a gente precisa ter cuidado. Animal não é só simplesmente chegar e jogar no quintal e achar que tem um animal, que tem um cachorro, que tem um gato. Precisa tratar. E o tratamento, pode ser que alguém discorde, mas eu trato como se fosse um ser humano. Eu tenho paixão pelos animais. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe.
Amém.
Obrigado a todos, obrigado a Zé Valadares pelo espaço, obrigado a Edelso Freitas, que sempre me tratou com respeito, e espero voltar aqui outras vezes.
Com certeza. Um abraço, vereador Pequeno Soares. São 2:18.